La palavra, ministro.
Muito obrigado, senadora. Responderei brevemente. Primeiro, abordei o tema da relação dessa proposta preliminar com o Plano Nacional de Educação como a terceira das quatro preliminares de que tratei na minha explanação. E começo por reiterar que não apenas não há qualquer contradição entre essa proposta e o Plano Nacional de Educação, mas essa proposta é o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Sem um desdobramento como este ou outro, o Plano Nacional de Educação não alcança eficácia. O Plano Nacional de Educação é uma lei arcabouço, como eu dizia. Ele organiza procedimentos e fixa metas. A grande maioria dessas metas, metas quantitativas, metas que têm a ver com o acesso ao ensino. O projeto da Pátria Educadora é um projeto de qualificação do ensino básico. É transformar em realidade aquilo que o Plano Nacional de Educação quer. Nós fizemos, na Secretaria de Assuntos Estratégicos, um estudo pormenorizado da relação entre as propostas da Pátria Educadora e o Plano Nacional de Educação, artigo por artigo, demonstrando não apenas a compatibilidade, mas a complementaridade entre o Plano Nacional de Educação e essas propostas. A lei arcabouço tem que ser preenchida de conteúdo, e aqui está uma proposta de conteúdo. A segunda observação que eu faço é que na organização desse ideário e dessas propostas, temos procurado falar com todos. Com todos. Eu, pessoalmente, já falei com meio mundo na educação brasileira. E pedi uma oportunidade de discutir em pessoa com o Fórum Nacional de Educação, e já temos uma data marcada para esse debate. Agora, terceiro, como disse aqui na minha explanação, está escrito no documento inicial, e reafirmamos na discussão que tivemos aqui, não há projeto de qualificação do ensino básico que possa funcionar sem o professor e sem uma carreira respeitada e atraente e organizada que recrute alguns dos melhores talentos do país. Por fim, eu quero observar com grande franqueza que este terreno da educação é um terreno minado. E uma das muitas maneiras pelas quais o terreno é minado é o apego a certos contrastes de nomenclatura que, do meu ponto de vista, à luz da experiência mundial, não fazem sentido. Então, é a geografia semântica do politicamente correto. Eu vou dar alguns exemplos. Currículo nacional é ruim. Base nacional comum é bom, é boa. Capacitação é ruim. Competência é boa. Ensino é ruim. Educação é boa. Nós precisamos sair disso, porque nós precisamos de conteúdo, precisamos de ideias, precisamos de iniciativas. E o grande perigo desses contrastes taxonômicos é que servem como um substituto das opções candentes que temos de tomar à luz do pensamento e da experiência.
Terminou, ministro?
Sim.
Eu quero registrar a presença, a muita alegria do nosso senador Paim, que é presidente da comissão aqui de Direitos Humanos. Pergunta ao senador Paim se ele quer fazer uso da palavra.
Eu só quero cumprimentar o ministro Mangabeira. Eu estava em uma série de reuniões e só consegui chegar aqui agora, mas estou sabendo que a sua palestra foi mais brilhante que o próprio documento. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Bom, ministro, nós queremos agora, no encerramento da presente audiência, mais uma vez, né, agradecer aqui a presença, a participação aqui, né, dos nossos senadores e senadoras, e dizer para Vossa Excelência que, enfim, né, o caminho é esse, é o caminho de, né, de aprofundar o debate, né? Terça-feira, dia 9, o ministro da Educação, Renato Janini, vai estar exatamente aqui. E entendemos, ministro, que o lema Pátria Educadora, eu volto a dizer para o senhor, entendemos que ele deve se efetivar por meio da instituição e efetivação do Sistema Nacional de Educação, reafirmando o federalismo cooperativo, garantindo políticas públicas articuladas intersetoriais, direcionadas à efetivação do direito à educação de todos e todas, em todos os níveis, etapas e modalidades, assegurando o atendimento das especificidades das populações historicamente excluídas, né, do processo educacional. Por isso que nós reafirmamos a necessidade de maior organicidade entre financiamento e gestão da educação, assegurando a ampliação dos investimentos de forma a cumprir a meta de 10% do PIB na direção da justiça social e da superação das assimetrias de toda a ordem, a valorização dos profissionais da educação, entendida pela articulação entre formação inicial, continuada, salário, carreira, condições de trabalho e saúde, a concepção ampla de educação e currículo, que ratifica a unidade nacional na diversidade, conjugando igualdade e diferença, superando o modelo homogeneizador e prescritivo, centrado nas avaliações estandartizadas e classificatórias. Manutenção e ampliação das políticas de educação continuada, alfabetização, diversidade e inclusão, no contexto da concepção de uma formação que contemple a educação integral. Coordenação das políticas educacionais pela União em articulação com os demais entes federados e sistema de ensino na ampliação do diálogo e garantia da efetiva participação social, destacando-se o fortalecimento dos fóruns nacionais, do Fórum Nacional, Estadual, Distrital e Municipal de Educação e o papel das respectivas conferências de educação. É isso, ministro. Na verdade, quando a gente ressalta aqui, né, o papel do Plano Nacional de Educação, é exatamente movido, né, pela leitura que nós temos, que o Plano Nacional de Educação, na verdade, ele é a memória do povo. Ele é a memória da sociedade. Por quê? Porque o Plano Nacional de Educação é o resultado de um debate que incorpora as conferências, como o senhor bem sabe, valoriza, e não foram conferências quaisquer, as conferências que foram retomadas, né, depois dos anos 80, a última conferência que nós fizemos aqui em Brasília, uma das maiores conferências, né, de educação realizada nessas últimas décadas, né? É a memória da sociedade, porque nessas conferências estão exatamente o quê? Os representantes, desde os estudantes, os professores, os pais, os gestores, os intelectuais, enfim, todos aqueles e aquelas que têm compromisso com a luta em defesa da educação e que quer ver exatamente o quê? Essa educação avançar, repito, pelo caráter fundante que ela tem, pelo caráter exatamente estratégico que ela tem. Então, o que nós queremos, na verdade, e por isso que foi muito bom esse debate, e saudar aqui e agradecer a sua participação, para que a gente possa cada vez mais, né, avançar na direção daquilo que a gente quer, que é a pátria educadora. Né? Muito obrigada, ministro. Obrigado. Sim, desculpa aqui. Ô, senador, ainda tem uma... agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião. solicito aos senhores senadores que permaneçam no plenário para a realização da 21ª reunião deliberativa extraordinária da Comissão de Educação a ser iniciada em instantes. Senador, peço a compreensão sua e do senador Paim, seremos breve. Ministro, mais uma vez.
Muito obrigado.
É, me dê a pauta aqui, Júlio, por favor. Vamos lá. Certo. E o meu extra pauta? Bom. Declaro aberta, havendo número regimental, declaro aberta a 21ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Senhores senadores e senhoras senadoras que estiverem de acordo com a proposição, permaneça como se encontra. Aprovada. Passamos à deliberação da pauta. Nós temos um requerimento desta pauta. E o item do senador Paim. Podemos seguir? É, nós tínhamos aqui na pauta também projeto de autoria do deputado Marcelo Matos, relatoria do senador Álvaro Dias, mas como não está presente, nós vamos passar adiante. O senador Romário também, né, como não está presente, nós vamos passar adiante. E agora o senador Paim. Senador Paim, nós vamos agora passar a palavra ao senador, que com fundamento no disposto do artigo 93, né, projeto de lei do Senado, número 168 de 2012, autoria do senador Paim, com a palavra o senador Paim para a leitura do requerimento.
Senhora Presidente, forma muito rápida. Esse, na verdade, é um projeto do senador Cristóvão, que eu sou relator, e com o intuito de instruir o relatório, que trata do exercício da profissão, garantindo emprego e exigir prestação de serviço graduado em medicina, que estiverem seus diplomas custeados pelos recursos públicos, é uma polêmica, uma boa polêmica, eu diria, né? Por isso eu estou pedindo uma audiência pública, chamando todas as partes interessadas.
Perfeito. Perfeito, senador Paim. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Inclusão extra pauta. Um requerimento de nossa autoria. Na verdade, em aditamento ao requerimento aprovado já por esta comissão, que trata da realização do seminário internacional sobre o livro. E o requerimento é apenas para incluir o senhor Jacques Lang, que é presidente do Instituto do Mundo Árabe, como expositor da segunda mesa da audiência pública destinada a discutir a política nacional do livro. É o seminário que nós vamos realizar no dia 30 de junho, seminário internacional sobre o projeto de lei do preço fixo do livro no Brasil. Em discussão, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Agradeço a presença de todos. Lembrando que dia 9 o ministro da Educação, Renato Janini, estará entre nós. Está encerrada a presente sessão.
Tudo bem, a bancada está lá embaixo nos chamando.
Vamos para lá, pai. Vou para lá agora, pai. Você vai também, né?
Aqui, senador. Assina aqui em cima. Um presente. Valeu, senador. Deus.